E começa agora mais um Eu Tava Lá. Eu sou o Brian Rios e esse aqui é meu podcast de histórias, onde toda semana eu recebo um convidado pra contar uma história, e onde hoje vamos ouvir um corte do episódio número 63 do Eu Tava Lá, quando o Hiro participou aqui do podcast, contando um pouco sobre como é a vida dele no Japão e como foi o dia que ele e o pai visitaram Aokigahara, a Floresta do Suicídio, um ponto turístico japonês aí muito popular e muito sombrio. Vamos ver essa história do Hiro daqui a pouquinho. Primeiro, lembrar que os cortes do Eu Tava Lá são um oferecimento de Promobit. Se você ainda não conhece o Promobit, acessa aí promobit.com.br ou procura pelo Promobit na loja do seu smartphone. O Promobit é uma comunidade que cadastra mais de 1 milhão de ofertas, mais de 1 milhão de promoções todos os dias, e através do site ou do aplicativo você consegue acompanhar tudo que está aparecendo barato lá, inclusive prever coisas que você acha que podem aparecer baratas ou produtos que você está procurando. Cadastra lá na lista de desejos do Promobit, que assim que esse produto aparecer em oferta, assim que aparecer alguma promoção que se enquadre no filtro que você fez ali quando colocou na sua lista de desejos, você vai ser notificado na mesma hora e aí você pode aproveitar e pagar menos naquilo que você está procurando. Promobit.com.br é uma comunidade de confiança onde todas as ofertas cadastradas são checadas pelo time Promobit e você não tem nada a perder, somente a ganhar e a economizar. Agora sim, vamos ver a história do Hiro.
Aokigahara é o nome de um lugar, né, que é uma floresta, que o pessoal conhece como Floresta do Suicídio.
Cara, exatamente, foi isso que tu me falou. Isso. Tu não tinha chegado a falar em Aokigahara pra mim, tu tinha falado como a Floresta do Suicídio. E eu fiquei muito curioso, assim, eu, na minha ignorância, só ouvi falar dessa floresta quando deu aquele problema com um youtuber gringo, lembra? O cara que visitou essa floresta e que filmou uns caras mortos e tal. Como que é o nome dele?
Isso, é o Jake Paul.
Isso, pode crer. E aí, pô, apareceu em vários lugares. Outros youtubers brasileiros fizeram seus manifestos ali sobre o que o cara tinha feito e tal. E qual que é dessa floresta, assim? Você foi visitar numa boa lá?
Então, cara, a minha história foi meio que quase parecida com o Jake Paul. Ainda bem que não aconteceu a mesma coisa.
Qual a diferença de que tu não encontrou ninguém morto? Ou tu encontrou?
É, foi mais ou menos isso.
É.
Então.
Não, porque assim, tu falou que é mais ou menos parecida. O que eu sei da história dele é que ele foi visitar o lugar, que ele foi gravar e que ele encontrou gente morta. Tu, eu sei que tu gravou, porque eu lembro que existe um vídeo desse lugar lá no teu canal.
Sim.
Agora, se tu encontrou alguém morto ou não, aí não sei.
Então, a história é desse vídeo aí.
Tá.
É, essa Aokigahara, ela é muito famosa aqui no Japão, porque o pessoal vai lá pra se matar.
Certo, né? Certo.
Então, tem essa história bem negativa desse lugar aí, porque ele é uma floresta bem densa, né? Então, ela fica no pé do Monte Fuji, e o pessoal diz que como tá no pé do Monte Fuji, tem, tipo, atividade eletromagnética lá, que bússola, etc., não funciona. Então, é muito fácil da pessoa se perder lá.
Caralho! Mas isso até então não me parece ter a ver com a galera ir se matar por causa disso, tipo... No máximo, da galera morrer porque se perdeu. Foi sem querer. Não foi bem o suicídio.
É que o pessoal sabe que se for lá, vai ser muito difícil alguém encontrar eles, né? Tipo, pra fazer ele mudar de ideia, etc.
Ah, entendi. Putz, cara, que pesado.
É, então, por isso na entrada da floresta tem umas placas falando assim, ah, pensa bem na sua decisão, pensa na sua família, pensa nos seus filhos, pensa que você tem pessoas que se preocupam com você.
Caralho,
e tem um número, né, de prevenção pra suicídio.
Caralho, é oficial, então, é um ponto de encontro de pessoas que pensam em cometer suicídio, que, tipo, não é lenda urbana ou conhecimento geral, tipo, o governo aparentemente tá preocupado com essa galera.
Sim, sim. O pessoal do turismo também, eles são super contra isso aí, porque suja a imagem do lugar, né?
Ah, sim. O pessoal do turismo certamente é contra não só o suicídio, mas também o suicídio naquele ponto, justamente por isso, né? Porque deve ser um lugar que leva turistas que não pensam em se matar. Só pessoas curiosas, enfim.
É que lá tem caverna, né? Então tem essa parte pessoal visitar as cavernas, etc. É bem bonito. Só que vai uma galera mais assim, né, com os problemas pra se matar lá.
Pode crer.
Isso é real.
E o Monte Fuji, ele era um vulcão, não era?
Isso, isso. É um vulcão.
Pode crer. Porque tu falou do negócio magnético, eu lembrei. Eu sei que deve ser uma região com várias coisas, tipo, várias atrações, por assim dizer, de turismo vulcânico, né? Tipo pedra e aquelas coisas vulcânicas que ficam ao redor de vulcões desativados.
É, no, na floresta mesmo, no chão, tem várias pedras, tipo, são levinhas, assim, você consegue levantar bem fácil. Dá pra notar a diferença, sabe? Que é uma coisa bem vulcânica.
É mesmo. Tipo umas pedras meio suflé, assim, né? Tipo aquele chocolate aerado. Eu já vi de outros vulcões, imaginei que por lá fosse assim.
Aham, uhum, exatamente isso.
Que foda, que foda. E como que foi visitar esse lugar, assim, tipo... Vocês chegam lá, é um parque normal, com avisos pra pessoa pensar na vida e tudo mais. Mas, tipo, é de boa chegar? Tem muita gente claramente não japonês? Como que é o lugar, assim, pra galera que não conhece?
Então, o lugar que a gente foi, foi eu com meu pai, né? Meu pai chegou um belo dia e falou assim, ô, vamos lá no Monte Fuji, lá na floresta. Eu falei, vamos. E daí a gente foi.
Boa.
É perto, entre aspas, daqui onde eu moro, né?
Tá.
E daí a gente chegou lá e, tipo, tem uma parada que é de ônibus, onde desce os ônibus de turismo, né?
Tá.
Então, vai bastante japonês, vai bastante estrangeiro lá também. Esse lugar é mais turístico.
Uhum.
E é tipo trilha, né? Trilhas que dão a volta por essa floresta e trilhas que vão pras cavernas, né?
Tá.
Mas você consegue ver a floresta, tipo, de longe, porque ele é um campo bem, como posso falar, tem subida e descida, então quando você tá indo de carro, você consegue ver o quão vasto é a floresta, né?
Entendi. Caramba, que baita visual deve ser.
Uhum, é bem bonito, e aí você olha pra cima, tem um Monte Fuji e tal, então é um ponto turístico daqui do Japão, né?
Uhum.
É bem bonito de se ver.
Que massa, cara, e vocês entraram na floresta, tipo, procurando por alguma coisa, ou mais no ideal de fazer uma trilha e tal?
Então, é muito errado falar isso, mas tipo, de começo a gente foi lá porque tem essa história da floresta do suicídio, uhum, que já, tipo, tinha visto várias fotos na internet de pessoa enforcada nessa floresta, ou de osso no chão,
meu
de
Deus,
barraca que o pessoal vai lá pra, tipo, eles entram na barraca e tomam vários remédios pra poder morrer dentro da barraca, etc.
Caralho, cara.
Então, a gente foi lá pra tentar pegar uma dessas coisas aí.
Entendi.
Uma dessas barracas. Não gente morta, mas pegar a barraca, pegar coisa de gente que passou por lá.
Entendi, entendi.
Só que a gente chegou lá e ficou com medo.
Deve ser um clima pesado, né, cara?
Porque, tipo, primeiro... Então, primeiro porque tem esse clima pesado, né? E segundo porque, apesar de ser um lugar assim, é turístico, então tem bastante gente também.
Tipo, gente passeando.
Só se você for mais assim... Isso, só se você, tipo, entrar na floresta mais a fundo, né, uns 50 metros, aí já fecha a mata e você não consegue meio que perceber onde você tá.
Saquei.
É bem complicado, é bem desse jeito mesmo, né. Então, chegou lá, a gente tava com a câmera, eu e meu pai, aí a gente começou a gravar na trilha ainda, né. E daí, a gente tava falando de como era o terreno, as pedras que tinha no chão, falando das cavernas, mostrando a placa do mapa que mostra as trilhas.
Uhum.
E daí, a gente gravou, ok. Meu pai também, ele participou, ficou falando algumas coisas. E daí, tipo, a gente decidiu caminhar.
Tá.
Daí, tipo, tem a trilha normal que vai pra caverna, que é onde um monte de gente vai. E tem uma outra trilha que eu acho que ela dá a volta na floresta, né, pro outro lado, que acompanha a rodovia.
Entendi.
Só que também é, tipo, é mato, sabe, não tem muita coisa, só realmente uma trilha.
Tá.
E a gente decidiu ir por lá mesmo, pra tentar encontrar alguma coisa, né. E eu já tava, tipo, cagando de medo já, cara.
Caçadores de suicídio. É até meio pesado falar isso, né. Mas eu entendi.
Só que chega lá, realmente... O clima começa a ficar muito pesado, você tava só eu e meu pai, e o medo, né, era, tipo, deixou de ser encontrar gente morta, porque de repente, você encontra alguém que quer se matar e não tem nada a perder e pode vir atacar a gente, sabe, então eu comecei a ficar com esse medo lá.
Caralho, é verdade, quem são vocês que estão aqui atrapalhando o meu momento final?
Meu suicídio aqui.
É, cara, que loucura, cara. Porra, que pesado mesmo, deve ser isso. E tu falou que tem gente que se mata enforcado e gente que se mata com veneno, então, assim, não existe... Seria querer demais até que existisse um padrão de suicídios num lugar onde já é um encontro de pessoas que pensam em cometer suicídio, né? Tem alguma explicação, assim, pra galera procurar esse lugar fora o fato de ser uma floresta e tal? Porque, assim, eu entendo que mato fechado seja um lugar onde a pessoa não queira ser encontrada, e com toda essa questão da bússola e tal, mas a partir do momento que todo mundo vai pra lá se matar, se torna um lugar ok de tu encontrar uma pessoa que vai cometer suicídio, né? Uhum. Então eu imagino que deve existir, até como tu falou, uma prevenção de placas e pessoas preocupadas com isso, deve existir também pessoas procurando por gente que vai com essa intenção pra evitar, né?
Sim, sim. Tem um pessoal dessa barraca, né, dessa cabaninha que tem onde tem os ônibus, que eles ficam de olho nas pessoas que chegam no lugar. Então, se elas olham, assim, pra um cara que ele tá com uma roupa não apropriada pra caminhada, ou que ele tá com uma feição mais, assim, triste, tá, né, abatida, aí já ficam espertos já.
Ah, entendi.
Daí deixa, sei lá, põe alguma pessoa pra seguir, ou fica de olho, chama a polícia, etc.
Isso aqui, fica de olho no tênis do cara. Se for um tênis ruim pra caminhar, já abate ele na entrada. Já.
Isso. Exatamente.
Isso aqui.
E daí, tipo, meu pai, ele tava, tipo, cagando pra situação, cara. Não sei como. Eu falei, pai, para com isso. E daí, ele começou a entrar no mato. Ele saiu da trilha, começou a entrar no mato.
Meu Deus, cara.
Aí, pai, não entra. Meu pai, ele tava doidão naquele dia, cara. Ele tava ali, aí tava rindo lá, sabe? Aí, tipo, ele entrando e eu... Falando, pai, não entra, porque, tipo, tinha umas cordinhas, né, pra segurar a trilha, digamos, né?
Sim, pra pessoa se manter no caminho.
Ele foi lá e atravessou essas cordas, assim, e foi andando. E eu com medo do meu pai escorregar e cair, sei lá, ribanceira abaixo e tal, sabe? Mas não, ele tava lá de boa.
Imagina, cara.
E daí, cara, aí chegou o momento, sabe? A gente tava caminhando, pá, com a câmera ligada, e eu olho pro canto... Né, lá no fundo, mais ou menos entre 50 e 100 metros, eu vejo uma roupa, sabe? Eu vejo.
Eita,
que,
cara.
Tipo, tinha coisa lá.
Tinha coisa lá. Tinha
alguém.
Não era só uma roupa. Tinha alguém junto com aquela roupa dentro, de preferência.
Sim, exato. Tinha. E daí eu parei, eu congelei na hora, né? Eu falei, pai, tem coisa ali. Aí meu pai, ele tava na frente, ele parou assim, ele ficou com uma feição mais séria, né, que ele tava super zoeiro antes, aí ele parou, ficou sério, olhou pra mim, arregalou o olho assim, aí falou, que é? Aí eu apontei ali pro lugar, aí ele olhou, aí a gente começou a filmar, a gente botou a câmera, virou a câmera pra esse lugar aí.
Nossa.
E daí, eu, na câmera, eu dei zoom pra ver o que era.
Tá.
Aí eu notei que não era, tipo, tinha um cara com camiseta listrada assim e tal, e ele tava fazendo os movimentos muito rápidos com a mão.
Ô, louco, tá treinando um Kung Fu.
pode ser, né? Bater numa árvore, pá, sabe? Então, mas aí eu, olhando a câmera assim, o zoom, notei que ele tava fazendo um movimento muito rápido com a mão. E notei que tinha uma outra pessoa com ele.
Eita.
Que estava, tipo, com as mãos atrás do pescoço dele, meio que abraçado, sabe?
Ah, caramba. E aí?
E notei que era uma mulher que tava lá, era um casal, tava no meio do mato, cara.
Que susto, cara. Eu achei que tava matando o cara. Eu já fiquei, tipo, muito em choque agora. Eu falei, caralho, era uma briga, né, pra ver quem ia se matar primeiro, que porra é essa?
Pois é, essa, tipo, imagina eu na hora, já com medo de encontrar gente viva ou morta naquele lugar, meu pai super zoeiro, e do nada a gente encontra duas pessoas no meio do mato, com uma mexendo o braço super rápido, sabe? E a outra com a mão no pescoço da outra pessoa. E daí a gente começou a olhar bem assim, e o cara, ele tava praticamente masturbando a menina naquele lugar.
É uma floresta de muitas emoções, muitos sentimentos.
Cara, enquanto uns vão lá pra acabar com a vida, outros vão pra começar uma vida nova, né, cara?
Imagina que baita história. Ah, e teu filho? Tá, nasceu de um encontro nosso na floresta.
Então. Mas aí, a gente... Na hora que a gente notou, assim, meu pai falou, baixa a câmera aí, vamos sair daqui. E aí, tipo, já tirei a câmera, a gente saiu vazado, sabe? Aí, pra mostrar que era realmente denso, a gente, tipo, deu uns 10, 20 passos, olhou pra trás e já não conseguia mais ver onde tava aquele casal, cara. Eles simplesmente evaporou naquele mato lá. Eu nem sei se eles estavam, tipo, dando o último momento de prazer antes de se matar, ou sei lá, cara.
Credo, cara, credo.
Foi tenso.
Caralho, que merda. Esse lugar não tem intervenção nenhuma, assim, né? No máximo, eles fizeram a trilha mesmo pra tu passear ali ao redor.
Isso.
E já era, tipo, não tem mais nada pro meio do mato. tipo, lugares onde tu possa frequentar. Se tu entra no mato é porque tu tá procurando alguma coisa não oferecida pela galera do local, né?
Sim, sim. Pode só estar caminhando e tal, né? Ou procurando alguma caverna pra tirar foto, etc. De repente tirar foto de pássaro. Essas coisas assim, sabe? Coisa que velho faz.
E esse é o mesmo, eu tava lá, seu Silvio, até aqui. Eu espero que tenha gostado, lembrando que essa história foi recortada do episódio 63 do Eu Tava Lá. Então, se você gostou desse papo com o Hiro aí, quer ouvir outras conversas, outras histórias dele, episódio 63 do Eu Tava Lá, tá linkado aqui no post, ou você pode procurar por ele aí no seu aplicativo de podcast favorito, onde você está ouvindo este episódio aqui. Lembrando também que o ouvinte do Eu Tava Lá tem R$100 de desconto para estudar na Alura. A Alura é uma plataforma que oferece mais de 1000 cursos e todos eles são acessíveis através de um plano só. E você pode economizar ainda R$100 se você assinar pelo link do Eu Tava Lá, que é alura.com.br/promoção/eutavalá. Tá linkado aqui no post também, assim como o PicPay, que é uma plataforma que oferece muitas vantagens para você fazer e receber pagamentos, inclusive a possibilidade de fazer pagamento de boleto parcelado em até 12 vezes. Você agora pode ter o seu PicPay Card também, que é um cartão do PicPay que faz tudo que o PicPay faz sem que você tenha que sair de casa com o celular no bolso. Se você sabe fazer um exercício físico, um esporte, e não quer andar com o peso do celular no bolso, você pode levar só o seu PicPay Card e fazer os pagamentos diretamente da sua carteira do PicPay ou no crédito, porque o cartão de crédito do PicPay não tem nenhuma anuidade, nenhuma tarifa. Tudo tá linkado aqui no post e a gente se vê de novo no próximo episódio. Tchau!